aí, Redbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. Tá faltando ar.
Essa doeu.
Tem aqui comigo Daniel Ezerhard.
Ah, que foi isso? Que jeito é esse de falar, amigo?
Tô muito louco. Daniel, eu não lembro a última vez que gravamos saiu tu.
Eu não me lembro. Não sei se eu lembro, então provavelmente eu não lembro.
Se tu não lembrou, eu acho que tu não lembra.
Faz muito tempo, cara. É aquela história, né? Se eu não era isso que eu ia dizer.
Agora que eu falei a frase, faz muito tempo que a gente grava só nós dois, me deu a sensação de que eu falei isso não faz tanto tempo.
Pois é, então.
Mas eu não me recordo.
Então, é isso aí.
Foda-se,
talvez,
né?
Talvez não.
Não influi nada também. Mas enfim, queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, acesse padrim.com.br/CrazyMetalMind ou pesquise Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor para contribuir mensalmente conosco, para fazer a gente continuar produzindo, continuar se sustentando, fazer o rock sobreviver sem auxílio de respiradores, porque os respiradores estão todos ocupados. Dependendo do valor que tu contribui, tu entra num grupo do WhatsApp só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram só dos colaboradores, pode saber o assunto do episódio antes dele ir pro ar para poder ouvir o disco, a banda antes, pode participar de coisas muito bacanas, como o episódio de hoje, que eu vou explicar em breve, e os valores mais altos participam de sorteios mensais. Todo mês a gente sorteio dos colaboradores, quem é contemplado, diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado a rock and roll que a gente grava, então os valores mais altos podem escolher a pauta do episódio. Então padrim.com.br/CrazyMetalMind ou Crazy Metal Mind no PicPay, por favor, nos ajude. E, inclusive, hoje não é uma recompensa assim que tá definida, mas quem é padrinho a partir de R$5 já entra no grupo do WhatsApp. E aí sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a esse grupo do WhatsApp dos padrinhos, como foi o caso de hoje. O episódio de hoje, ele surgiu no Sonho Maluco, acho que é, né, Daniel? A gente tava conversando no episódio do Sonho Maluco, é um dos últimos aí, um mês, dois atrás. A gente falou que sonhava em ver, não sei quem, duas pessoas caindo na porrada. E aí a gente se divertiu por isso durante os 10 minutos daquele episódio. E a gente resolveu fazer um episódio só pra isso. Então, os padrinhos do grupo do Crazy Metal Mind falaram duplas pra eu e Daniel aqui analisar quem ganharia numa porrada, saindo no braço, mano a mano,
e soco é tipo na cara. Duplas, assim, duplas mesmo.
É, um contra o outro.
Não tem, tipo, aquele negócio de, ah, o músico contra o músico. Não tem, assim, uma regra de... Uma regra, entendeu? É, tipo, duas pessoas que vão se matar, assim.
Exato. Não tem regras, não há regras.
É. Isso.
Então, quem é padrinho do valor quase, que pode ser de R$1, de R$2, né? Tem valores mais baixos, mas quase o mínimo, que é R$5, já tem um monte de vantagem, não pode participar dessas coisas aí. Então, vamos lá. CMM Deathmatch! Come on, come on, come on. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Down inside. Crazy Metal Mind. Daniel, acho importante tem dizer que isso não é criação nossa, né? Total inspirado no Celebrities Deathmatch que tinha na MTV, que era uma animação de stop motion, né? Das celebridades brigando.
Não, eu não sei, eu não me lembro, eu realmente não me lembro como é que era esse negócio, hein?
Era uma animação de dois famosos saindo na porrada com um desenho.
Ah, tá, gostei.
Mas então vamos lá. Primeira batalha, Daniel, temos de um canto do ringue, Ed Vedder contra Kurt Cobain. E é a sugestão do nosso ouvinte Cautiolari. E aí, Daniel?
Cara, eu tenho uma pergunta. É hoje ou era no passado?
Não, vamos pegar os dois no auge.
Não, tu entendeu? Foi boa essa, entendeu? Daí ia ficar fácil pra
ele. Chuta ali.
Ia ficar fácil pra ele.
Chuta uma cumbuca de cinza, né? Ganhou, medalha pro Ed. Dá o cinturão pro Ed. Sopra, né? Eu acho que os dois eram porra louca. Eu acho que nenhum dos dois era muito bom de briga, não. Porque o Ed é muito nice guy. Eu acho que ele nunca saiu no soco com ninguém. E o Kurt Cobain, eu acho que era muito bunda mole. O Kurt Cobain era o cara tristinho, que ia ficar no canto, drogar, se dá um empurrão, ele cai, sabe? Sabe que todo mundo já teve amigo na escola. Se não teve, no meu caso, era eu. Se não teve um amigo assim, era porque era tu.
Aquele... No caso, os teus amigos tiveram, né? Um amigo assim.
Que tu sabe que tu, se tu der um empurrão, ele cai. tu não precisa nem ser forte. Eu acho que o Kurt Cobain era assim, cara. Então eu acho que o Ed ganha, apesar dele ser nice guy. Ele tem que estar motivado, eu acho. Sei lá, o Kurt Cobain matou uma tartaruga.
Deu canudo pra tartaruga. Eu tenho a impressão que o Ed é um pouco mais saudável, assim. Eu acho que se botasse os dois na época que eles penduravam nos negócios ali, ele era mais. Ele fazia apoio, né? Fazia como é que é? Barra.
Botar os dois nos 100 metros rasos. O Ed nos...
Aí...
Os 2,80 por hora.
Eu acho que o Ed ganhava. Que o, eu tenho a impressão também que o Kurt era meio desmilinguido, meio... Desculpa aí, não me bate, cara.
Isso que é o Kurt, né? Porque se fosse o Chris Novoselic, a gente sabe que ele não ganha nem do contrabaixo dele.
Eu vou colocar o Ed Vedder. Acho que o Ed Vedder, apesar de ser nice guy, que ele fez, eu acho que é daqueles caras que se irrita muito, ele perde o controle, entendeu? E se ele tivesse tomado um vinhote antes, então aí fudeu. Aí já era. Ele ia ficar louco.
Ele era mais saudável, né? Porque ele ainda, na época, drogadaço, ele trepava nos bagulhos, fazia os moches mesmo.
É, que eu tô falando. Ele tinha um esquema. O outro lá só caía no palco bêbado, e o drogado.
O Kurt era o típico cara, né? Que a avó ia olhar, mas tá tão pálido, guri, tá doente. É. Vai te alimentar melhor, pegar um sol.
Inclusive, ela claramente deu o casaquinho pra ele gravar aquele...
O Unplugged.
Meu filho tá muito frio, leva esse casaquinho da vó aqui.
É, o Ed Vedder leva essa. Leva fácil, na real, acho. O Ed Vedder não precisa nem bater, eu acho que no empurrão ele cai no chão, o Kurt começa a chorar e era isso.
É o que eu acho.
Eu tô indo na ordem aqui, mas como eu não dei limite, cada um dos padrinhos poderia botar várias, eu vou dar uma pulada em algumas, até porque tivemos 124 respostas, não vai dar pra fazer todas. Eu vou pular algumas pra não ficar sempre a mesma pessoa e dar mais chance pra outros padrinhos, tá? Vou na segunda do calcelário aqui, mas vou avisar que se começar a dar muito a mesma pessoa, a gente vai dar uma pulada, a menos que seja muito boa a sugestão. Daniel, é Axl Rose contra Vince Neil, e essa pode ser ou em forma ou agora, porque os dois estão na mesma situação.
É verdade. Eu acho que o Axl Rose ainda tá melhor que o Vince Neil hoje.
Não, acho que sim. O Axl deu uma melhoradinha.
O Vince Neil, inclusive o Axl caberia na barriga do Vince Neil.
Não, aí tu tá exagerando. Até porque o Axl é mais alto.
Tá muito grande aquela barriga. O Axl nem alto é ainda.
O Axl em posição tá fetal, se encaixar direitinho, cabe, né?
E digo mais, se o Vince Neil cai no chão, ele fica uma gangorra. Se ele cai de frente.
Pra quem não sabe, Vince Neil do Motley Crue e Axl Rose, acho que todo mundo sabe que é do Guns. Mas
o item não, põe no Google o Vince Neil atual pra vocês verem o estado que tem aquela barriga. Aquela barriga que começa no pescoço e vai até o saco, tá ligado?
É aquela barriga de velho botequeiro, sabe? Que ele não é gordo, ele é uma barriga inchada, que se tu pegar um alfinete, explode, sabe?
É imenso.
O pior é que os dois eram porradeiro nos áudios.
É, os dois, né? Eu diria que, eu acho uma briga bem difícil de dizer, cara, porque eu acho que os dois eram... É que o Axl tinha um esquema de que ele era muito nervoso, né? Ele não podia ver alguém que ele tinha que dar porrada. Ele tinha muito aquele clima de, ai, nossa, como eu sou brabo.
Mas o Vince também era, cara. Na real, eu nunca tinha reparado que os dois são tão parecidos nesse sentido. A única diferença é que o Vince Neil é um cara mais estável, porque ele sempre cantou mal. O Axl teve uma fase boa.
Mas o... Cara, eu vou te dizer assim, ó, não dá nem pra falar de droga, porque os dois naquela época, quando eram novos, usavam a mesma quantidade, então não tinha nenhum mais chapado pra poder apanhar.
E eu acho que eles eram brother até, o Guns tinha uma boa relação com o Motley Crue. Apesar que o Axl não era brother de ninguém, né, o Axl era recluso, só gostava do Sebastião.
E mesmo assim, só me vê uma vez por ano aí, porque eu não quero saber.
Mas na porrada, vamos pra essa aqui fazer anos 90 e agora.
Ah, cara, eu acho tão difícil. Eu acho que hoje em dia eu tenho certeza que o Axl dava porrada nele.
Hoje em dia... Acho que sim. Até porque o Axl já não tá mais na pior fase. Ele já deu uma melhoradinha.
Inclusive a voz do Axl tá bem melhor, né, cara? Nessa turnê que o Guns fez aí, ele melhorou um monte. O que eu vou falar aqui é que o desempate pra mim vai ser esse, porque eu na juventude eu ficaria com muita dificuldade de dizer quem bate em quem ali.
Tem um vídeo do Vince Neil querendo sair no soco com o Nicolas Cage, tá ligado?
Pô, mas isso aí merecia, né? Até ia torcer pra ele. Mas que história é essa, cara? Eu não sei que história, hein?
Eu não sei, é um vídeo do TMZ, tá ligado? Alguém gravou no celular na rua, até os dois pôr de louco. Mas os dois, tipo, dois brother, tipo, eu e tu, loucaço, querendo brigar,
sabe? Ah, sim, tá, não, pensei que era tipo na realidade mesmo.
Não, acho que era na realidade, mas tu vê que eles são amigos. Que eles são amigos e se desentenderam. Mas eu acho que hoje em dia, sim, o Axl leva. E na época, cara, anos 90, eu não tenho certeza, mas eu acho que ia ser uma das brigas mais bonitas de ver, cara.
Ia ser, ia dar, e alguém ia sair, os dois iam eu saio fudido, tá ligado?
É, eu acho que ia ser aquelas brigas honestas, mas eu vou de Axl Rose, porque eu acho que até nos anos 90 o Axl ainda era mais saudável. Eu não quero usar a saúde como critério pra tudo aqui, mas eu acho que nesse caso, sim. Eu acho que o Axl nunca foi tão drogado que nem a galera do Motley Crue, ou que nem os colegas de Guns.
Ah, não. No nível dos caras, eu acho que não, mas que lá no começo do Guns ele usou, eu acho que até ele não era o mais drogado de todos, eu acho que o Slash era muito pior. Eu acho que o Axl sempre fez muito aquele clima do usava droga, a gente sabe disso. Até que os dentes dele, a heroína destruiu os dentes dele, né?
Sim.
Que ele, tipo, quando vieram com o Noel com o dedão, os dentinhos dele parece que tá tudo podrinho já os dentes,
né? O Axl era meio Duff, né? Usava, mas os dois se comportaram. O Slash e o Steven Adler, que eram os loucos.
Eu acho que logo o Axl meio que caiu fora, assim. Tanto é que ele que ficou enchendo o saco por causa dos outros, né? Da droga e tal. O Slash quase morreu já várias vezes. Teve todo fodido. O Duff também, mas o Duff demorou até mais que o Slash, porque teve aquele negócio da desintoxicação, né? Que em Tóquio ele tava tomando os remedião lá, tava inchado, parecia um balão. Mas eu acho que sim, eu acho que o Axl, se tu pensar por esse termo, acho que sim. Eu acho que nos anos 90, por esse ponto de vista, daria pra desempatar também.
O Axl ia bater no Vince Neil, depois de uma briga belíssima de se assistir. O Vince Neil ia sair, provavelmente, de ambulância, porque os dois não iam parar até um dos dois apagar. Recuperado, Vince Neil ia pegar a namorada do Axl, ia gravar um vídeo e vazar sextape. Ia rolar vingança, com certeza.
Tanto o Axl quanto o Vince Neil sozinhos, por exemplo, batiam na banda no Nirvana inteiro. Isso eu tenho certeza.
Isso é fato.
Se botasse qualquer um dos dois sozinho, ele quebrava todos os três, mas ele não dava 5 minutos.
Mas aqui no Nirvana, o Nirvana batia no Nirvana, né, Daniel? Tanto que...
O Dave Grohl, se bobear, até batia nele mesmo, que ele é tão legal, que ele ia batia nele mesmo pra não brigar.
Se é pra brigar, eu brigo comigo mesmo.
É.
Eu prefiro eu me machucar do que os outros, eu sou muito... muito altruísta.
Eu não gosto de alimentar esse o Rômulo com esse ódio.
Como se precisasse, né?
Eu me divirto.
O nome eu deixei como aberto. Se a pessoa queria se identificar, se identificava. Se não, não. Aqui não temos o criador da batalha, mas é Paul McCartney contra John Lennon, Daniel.
Ah, o John Lennon batia até na mulher. Ia bater no Paul McCartney, no espaço.
E olha, era capaz das mulheres do John Lennon ser mais porradeira e briguenta do que o Paul McCartney. Paul McCartney é outro bundinha, né? Ele é muito nice guy, cara. Não...
O Paul McCartney é o que eu digo, é aquele cara que não mata a mosca. Então ele ia tomar pau do John Lennon.
Cara, fácil. Literalmente, tem um vídeo de um show do Paul McCartney com 200 mil grilo não, gafanhoto, invadindo o show, e ele faz amizade, ele dá o nome de Harold pra um... O John Lennon era bandido.
O John Lennon batia, nem tirava os óculos pra bater no Paul McCartney.
E digo mais, o John Lennon é o cara que não ia ser briga limpa, não. Quando tu bobeasse, ele juntava areia e jogava no teu zóio.
É, grande dragão branco.
Imaginei o Paul McCartney com aquela cara do Van Damme com o Zé Galato. É. Já tem um zoião.
É, ele tem um zoião meio caído. Assim, que difícil a vida. Não, o John Lennon é descer a lenha, né? Ele fácil.
E o motivo da briga?
Os Beatles. Ah, o Yoko Ono.
A Yoko, né? Pô, tira essa mina daqui.
Porra, a mina já deu pro garoto. Ah, não, ela vai cantar assim, filha da puta. Aí mete a porrada nele.
O jeito que ela canta mal é diferente.
Quem manda essa porra sou eu, caralho. Eu sou o mais famoso, todo mundo gosta de mim. Aí tomou um título.
Mas então, tem essa. Assim, na luta pela vida, pô, o McCartney tá ganhando.
É, mas aí pelo menos ninguém, que nunca ninguém tirou nele, né?
É verdade.
Tu pensa que o
mas a gente sabe que o John Lennon não é a prova de bala. O Paul McCartney não sabe.
Agora tu pensa que o John Lennon tomou um tiro e o George Harrison tomou uma facada.
E guampa, né?
Os dois morreram. Os dois que não foram agredidos não morreram. Então tem esse negócio da agressão aí.
É, mas o Harrison não morreu pela facada, né?
Não, não, não. Mas ele já tava todo fudido, coitado.
Eu te entendo, Harrison. Eu sei como é que é. John Lennon ganha fácil. Eu gostei que a gente tá concordando em todas, por enquanto.
É que tá fácil, né? O Axl e o Vince Neil foi mais difícil até agora. Foi a batalha mais que eu realmente fiquei mais... Mas aí o momento atual ajudou. Atualmente o Paul McCartney ganharia.
Com certeza. Né, também. Ele ia cagar no naquele mosaico de Imagine que tem no Central Park, tá ligado? Pronto, ganhou. Dá o cinturão pro Paul também. Sinel Connor versus Papa João Paulo II.
Vai, eu acho que o Papa mete porrada, porque ele também já salvou de tiro, hein?
Mas por que? Qual é a relação disso, cara?
É porque eu te lembro que ela fez um clipe, uma época que ela sempre foi meio despirocada, ela falou, ela deu uma declaração chinelhando o Papa full.
Ah, eu não lembro disso.
Ela teve um esquema que ela detonou o Papa, a Igreja Católica, ela tá, ela sabe que a China, ela tem depressão, tem, não sei, ela tem um troço aí. Tem e um ela... Tosse. É, ela tem algum problema. Acho que é depressão fodida, assim, tá ligado? E ela deu uma declaração uma vez, tipo... Foi na época ainda, nos anos 90, isso era mais chocante. Tipo... Rasgou uma foto do Papa num show, eu acho. Por causa dos possíveis... Os abusos da igreja, lá, aquela porra, tá ligado? Sim. E aí... Mas eu acho que o Papa ia dar porrada nela, hein? Quer dizer, eu achava ela muito magrinha pro Papa.
Mas o João Paulo não era Papa porradeiro. O Bento, eu acreditaria.
Mas o João... O Bento tem um sabre de luz, né?
Vermelho.
É. Ele só ia fazer com a mãozinha assim no pescoço, sabe, de longe.
Se enforcar ela. Mas o João
Paulo... Mas eu acho que o Papa... É que o Papa era... O João Paulo era robusto, né, cara? Ela era muito magrinha.
É verdade, né? Ele era parrudo. Ele era alto também, eu acho. Tem impressão. A gente
descobre isso. É, o João Paulo...
Papa João Paulo. Quer dizer que o Wikipedia não tem a altura do Papa João Paulo. Eu estou chateado.
Carol Wojtyla ia meter a porrada nela.
Vou tender a concordar, por não conhecer muito bem nenhum dos dois.
E outra, que Papa também é... Se bem que se ele tivesse com aquela roupa, eu acho que ele apanhava, pensando bem.
E tem outra aqui...
Aquela roupa que tolhe os movimentos.
Essa foi do Calciolari também, botei, porque me pegou desarmado aqui.
Tá, mas a gente decidiu quem ganha, quem na dúvida. A gente, tipo, vamos botar o Papa mesmo?
Não, eu fui contigo no Papa, confiei em ti no teu
olho. Eu pensei pela roupa. Vamos pensar em roupa esportiva.
De bermudinha? Isso, de bermudinha, isso. Regata.
Isso. Aí ele dava uma porrada mesmo.
Dava com certeza. Se bem que, né, o Papa ia bater em mulher, batia
assim,
né?
Ah, velho.
Bate.
Ah, cara, eles já queimaram tanta gente na Inquisição.
É, também, ele mulher. Ia falar, tá. Ia gritar que ela é bruxa.
É, e aí já era.
É bruxa, daí tá valendo, aí pode.
E se o seguidor dele fosse junto, então só não ia sobrar nada.
Daniel, o próximo aqui é do Bispo. Perdoe minha memória, mas eu não lembro o nome, porque ele só botou Bispo. E a luta é eu contra o Dave Grohl, Daniel. O que que tu acha?
Ah, meu amigo. Nem ia sair essa briga aí.
Por que não? Porque ele não ia querer brigar.
É, porque quando um não quer, dois não brigam, né? Então...
Vamos pra próxima. Daniel, o ouvinte Itamar, padrinho Itamar, botou Kurt Cobain versus Dave Grohl. Ó, o Kurt no segundo round já. Cara, Kurt a gente já falou as características que eu acho, mas eu acho que o Dave Grohl... Que o Dave Grohl é a mesma vibe do Ed Vedder, assim, sabe? É nice guy demais. Ele não ia querer... Ele ia se recusar. Ele ia dar flor pro Kurt Cobain.
Aí eu apostei no Kurt Cobain mesmo.
Como? O que ia ser preciso o Kurt fazer pro Dave Grohl sair no braço?
Ah, o Dave Grohl ia dizer, ah, deixa eu cantar. Pissa pra ti.
Tu acha que isso? Eu já ia tirar ele de sério? Acho que não. Tu
só canta lá naquela porra lá daquele Foo Fighters. Não me incomoda aqui no Nirvana, filha da puta.
Eu acho que o Dave Grohl ia falar, tá bom. Ia continuar de boa.
É, pode ser. Mas vai que o Kurt Cobain tivesse muito louco e resolvesse partir pra porrada com ele. Tipo, sei lá, cheirou um caminhão lá.
O Kurt Cobain ia falar, Dave Grohl não vai chamar fã nenhum pro palco.
E
aí eu acho que ele brigava.
Ah, eu... É, talvez. Mas assim, ele acha
que ele ia ficar parado apanhando. Eu preciso dos meus likes.
Não, ele é certo que ele ia ficar parado apanhando, tá ligado? E depois ainda fazer um vídeo pedindo desculpa.
Ele da outra face, né?
É. Nosso Jesus da atualidade.
Tinha que ser a Courtney Love contra o Dave Grohl.
Ah, ela batia na banda inteira também, eu tenho certeza. E, inclusive, eu acho que o Kurt Cobain apanhava.
Quase me cuspi aqui. Kurt Cobain ganha essa luta por W.O. Ele ia...
Isso, exatamente. Por desistência.
É, o Dave Grohl não ia brigar jamais. Ele é bom demais pra isso.
Ele tá muito acima.
E ele não... Ele ia apanhar do Kurt Cobain e ia continuar tocando. Porque ele quebra a perna e continua o show, Daniel.
É verdade. O homem é maravilhoso. Não tem tempo ruim.
Exatamente. Carlos Lima mandou Keith Richards contra Ozzy.
Ah, meu amigo. Hoje em dia, os dois iam cair pra trás e não ia acontecer nada. Mas é que até porque hoje o Ozzy também tá coitado, tá doente, né? Mas na juventude, certeza que o Ozzy cobria ele de porrada.
Cobria ele de porrada. Eu amo essa expressão.
Era muito magrinho. Não ia ter como aguentar aquilo ali, rapaz.
É, o Ozzy também acho que não era bom de briga. Ele era muito mangolão. Mas eu acho que ganha, sim. Acho que ganhava do Keith Richards, justamente por isso.
O Ozzy era mais robusto.
É, e também tem o fator... O que as drogas causam nos dois. O Keith Richards se drogava e ficava de boaça, sabe? Ficava, vamos tocar minha guitarra, fumar meu cigarrinho. O Ozzy se drogava e era cada dia uma aventura nova. Ia pegar uma 12 dele pra dar tiro nos vizinhos, ia andar de quadriciclo e quase morrer, ia tentar sufocar a Sharon. O Ozzy é louco, ia mijar no Álamo.
É, ele drogado fazia coisas, né? Então acho que...
O Ozzy é mais proativo.
É, exato. Acho que é uma boa. Tipo, comer morcego, essas coisas assim que o cara fica loucão mesmo, entendeu?
Comer morcego é um perigo.
Mas assim, na Ozzy, o Ozzy ganha, assim, cara. Era muito raquítico o outro lá.
É aqueles caras que parece que ia cair por causa que a cabeça era muito pesada, né?
Isso. Até hoje, né? Hoje tá pior.
É, mas eu acho que hoje o Keith Richards ganhava porque tem mais mobilidade ainda.
Ah, e ele tem uma arma que é aquelas bolotas nos dedos, né? Aquilo, olha.
Ele tem um soco inglês natural, né? Pô, aí é um legítimo soco inglês, caralho.
É, olha aí, viu? Dá aquelas jabuticaba no dedo dele, ele pode estragar ou...
Jabuticaba no dedo, é
foda. Dá aquilo ali. É fácil, pra quem não sabe, twinta ali as mãos dele toda cheia de bolota.
De tocar guitarra, eu nunca vi guitarrista.
É um cara pra ser estudado, né? O cara tem artrose, usava o diabo lá e continua tocando.
A mobilidade que ele tem é só mudar as notas, sabe? As posições.
Ele fica com os dedinhos parados, né? Só muda aqui no braço ali e já era. Exato. Então, vamos ficar com o Ozzy aí. O Ozzy, acho que
Ozzy, ia meter a porrada. Ozzy, os dois antigamente, né? No top dos dois.
É, porque agora até é injustiça bater em doente.
Kátia Martins mandou Chad Kroeger contra Scott Stapp. Cacete, batalha de quem canta pior, quem tem a banda mais bosta, né?
O Scott Stapp ganha porque ele era mais porradinha, né?
O Chad...
Eu acho que o Chad apanhava até da Avril Lavigne, cara, se bobear.
O Chad tem jeito de bunda mole, né?
Não tem como.
O Scott é maluco, mas acho que é esse maluco perigoso, sabe?
Então, eu acho que ele teve uma época que ele despirocou também, né? Eu acho que numa despirocada dessas aí, ele ia dar uma porrada mesmo no Chad. Né?
O Chad é outro que eu não consigo pensar em alguém que ele bateria. Eu só consigo pensar em ele apanhando. E não precisa nem de muito motivo, não. Eu já tô com vontade de bater, só de lembrar da carinha dele. Tem pessoas que tem a cara, assim, ó, sou pacifista, não tô incentivando ninguém, mas tem gente que tu olha pra cara e a mão já quase vai, né?
Tem umas pintas que chega a dar aquela balançadinha aqui.
Entendeu? O Scott Stapp ganha fácil.
O Scott era metido a marombeirinho.
Bruno, só Bruno, diz bandas britânicas contra bandas americanas. Cara, se tu botar uma banda contra outra, a gente até consegue fazer, mas assim tá muito genérico.
Cara, é que bandas que, né?
Não, mesmo que a gente pegue assim, é difícil achar um pacote daí pra gente fazer.
Ah, eu vou fazer um pacote. Todas as bandas dos Estados Unidos contra as da Inglaterra, eles vão apanhar os ingleses porque tem muito menos gente. Então ganhou os Estados Unidos, pronto.
Mas sim, vamos trabalhar a criatividade. Uma banda genérica inglesa e uma banda genérica americana. Eu acho que a inglesa ganha porque eles são forjados nas brigas de pub. O inglês tem a violência, tem hooligans mais no sangue do que os americanos. Só que o americano tem arma, né? Tu arremanga o casaco, como é que eu te dá três pipocos na barriga?
Eu tenho dúvida aqui, eu acho que eu não sei decidir isso aí não, hein? Eu acho que se for por país juntar todo mundo, os ingleses vão apanhar, entendeu?
Ah, não, mas por volume sim, com certeza.
Mas por escolher banda aqui, sei lá, depende, tem umas bandas... Ah, tu vai pegar, sei lá, o Coldplay, vai bater em alguém...
Batendo um bom gosto.
É, que isso? Não vai, entendeu? Mas também tu pode pegar a banda americana que tu vai dizer que não vai. O próprio Nickelback, por exemplo. Foda.
Eu tenho a impressão que o inglês é mais sujo, né? Mais malvado do que o americano. O americano.
Ah, sim. Depende.
Não, eu tô sendo genérico. Eu não tô pensando em banda específica nenhuma.
Ah, tu vai pegar os caras que ficam tomando chazinho da tarde com bolo. Ah, não dá, vai verdade, apanhar.
Verdade.
Apanhou. Tem... Chazinho com leite.
Tem esse lado. Entendeu? Tem o chá da tarde também. Eu tô pensando
agora, no o cara pub das. Ali, ó, o cara... É, mas aí tu vê o americano lá metendo aquela costeleta de porco com cervejão lá, é a mesma coisa. É difícil, porque tem os pub também, que o cara vai lá e pega um copo daquele de pub, já agarrar uma caneca daquela ali, já mata três.
Maior banda britânica do mundo é Beatles, né? Incontestável. E maior americano que seria?
Guns N' Roses, óbvio.
Guns, Kiss, Aerosmith e Van Halen, uma dessas.
Qualquer uma das três bate nos caras do
Beatles, é verdade. Beatles. Tá aí, os americanos ganham. Eu ia botar uma, a maior contra a maior, qualquer uma que seja maior dos Estados Unidos bate nos... Porque os
Smith bate.
Né? O Steven Tyler bate nos quatro.
É.
Talvez no John Lennon. John Lennon ia dar um trabalhinho nos outros e eu faço.
O John Lennon ia demorar mais pra cair, mas ia cair.
Cláudio Alves, Bonovox do YouTube.
Olha aí.
Contra Dave Grohl. O povo quer botar o Dave Grohl pra lutar.
Mas já viu que ele só põe os caras bosta pra brigar, meu.
Ele colocou, inclusive, Bono versus Dave Grohl, batalha dos nice guys. O Bono bate,
cara. O Bono é nice guy. O Bono é nice guy, mas de vez em quando escreve uma cartinha revoltado com alguma coisa. O Dave Grohl nem isso, entendeu?
O Dave Grohl é só positivismo.
É, então o Bono tem esses momentos de indignação. Então ele ia tirar um Blood Sunday lá do Dave Grohl e já era.
Vamos imaginar assim a cena, os dois estão, Foo Fighters tá saindo do palco e o Tio tá entrando, tipo, troca de banda no festival. Eles se esbarram, ombro com ombro, o óculos do Bono cai e quebra. Mas já vai a mão no queixo do Dave Grohl na hora. Na hora. Não tem nice guy quando o óculos ele laranja do Bono
aquele, quebra. O Bono já tem aquele nariz de quem muito tomou soco naquele nariz dele.
Ele e o Robbie Williams, né?
É, exato, é igual.
Dave Grohl apanha mais uma vez.
Ele vai apanhar todas. Vai ser difícil, mas a gente vai chegar no momento que o Dave Grohl vai ganhar de alguém, pode ter certeza.
Gustavo Rossi diz: canal Riff contra Troco Disco.
Ah, o Chagas sozinho bate nos gordinhos lá do Troco Disco.
Nos gordinhos, coitado Henrique do João.
O Chagas, porque a gente é tudo magro, certo, né?
Chagas e Guilherme contra João e Henrique.
Ah, o Guilherme vai ficar ajeitando o cabelo, não vai brigar.
Não, o Guilherme apanha de qualquer um.
O Chagas, que, como é que tu disse, foi forjado na como é que é? Academia do Corpo lá.
Fórmula do Corpo.
Na Fórmula do Corpo, com braços largos,
já
né?
Já fez
luta. Ia descer a porrada.
Assim,
o homem de Nova Iguaçu, gente. O homem de Nova Iguaçu, entendeu?
Mas o Henrique e o João, os dois têm pinta de ser o gordinho Zangief, tá ligado? Aquele assim que é o cara quieto, de boa, só que tem tamanho, tem estrutura, que se ele ficar puto, ele te dá ali uma bendada e tu cai, sabe?
Mas o bom dessa briga aí também é que ninguém tem mais de 1,70, né? Ia ser uma briga pequena.
Eu acho que assim, o Troco Disco ganha, porque ia ser os dois contra o Chagas. Ia ser parelho.
Que o Chagas mete a porrada.
Que o foda que o Guilherme não ajuda.
Mas pensa bem, enquanto o Guilherme estiver apanhando de algum, o Chagas bate. Aí quando sobrar o outro, o Chagas vai lá e mete porrada também, entendeu?
É verdade, é verdade. Desculpa aí, Guilherme, tá, mas o Guilherme é o nice guy demais deles, não rola.
É que o Chagas, ele tem velocidade, é o ágil, entendeu? O cara ágil, o cara é saudável. O problema do João, o Henrique até parou de fumar, mas eles vão estar com fôlego ruim. E o Chagas vai vir pra cima, entendeu?
É verdade, é verdade. Eles vão, no primeiro 5 minutos eles vão fumar.
É, e aí fudeu.
O Chagas já nem bebe.
Então, vai chegar lá inteiraço, cheio dos hardcore na cabeça, rapaz.
Bah, e o motivo da briga vai ser Los Hermanos, que o Troco Disco odeia e o Chagas ama, com certeza.
Aí eu já gosto mais do lado do Troco Disco mesmo.
Tu ia ajudar batendo o Chagas.
Na briga de opinião, certamente eles ganham.
Queridos ouvintes, acesse aí canal Riff no YouTube e troca o disco no seu agregador de podcast. Grandes amigos colaboradores do Crazy Metal Mind. Outro que não se identificou, Lars Ulrich, baterista do Metallica, contra Dave Mustaine, guitarrista.
Ah, meu, nem tem graça isso aí.
Eu espero que a gente concorde, então, que o Mustaine caga pau o Lars.
Claro, é óbvio.
Que susto.
Nossa.
O Lars é o típico bunda mole. O Lars é aquele cara que fica enchendo o saco, toma uma bendada na orelha e vai chorar. Vai exatamente chorar pro James. Vai chamar o James, que ele é mais porra louca.
Ele tem muito essa cara mesmo.
E é baixinho também,
né? E o Mustaine, a gente sabe que ele é um cara que tem a mágoa, ele carrega no coração.
O Mustaine entra nessa briga muito mais motivado, né?
Claro! Com certeza! Primeiro que o Lars não vai acertar o tempo a dar o soco, né? Aí já vai dar... Já vai dar aquele...
E o barulho do soco do Lars ia ser isso aqui, ó. É.
E aí,
pra errar o tempo do soco, esse ó.
Mustaine não ia cagar ele a pau, rapaz.
Mustaine ganha fácil. Mais um sem nome aqui. Liam Gallagher contra Noel Gallagher. Cara, eu conheço muito pouco Oasis pra ter embasamento pra essa briga.
Cara, os dois pra mim é a mesma bosta, então ia dar a mesma merda. E os dois iam se matar.
Eles são iguais, né? Aquela briga, eu já vi vídeos, acho que do pessoal do UFC, que os dois dão um soco ao mesmo tempo, os dois caem nocauteados.
E aí o primeiro que der o soco vai sair correndo e o outro vai dizer que vai chamar a mãe. Que é bem coisa de irmão, né? Brigando.
A briga vai ser quem convence a mãe de qual dos dois começou a briga.
É, exato. E os dois vão ficar de castigo e ninguém vai perder. É isso que vai acontecer.
Bah, caralho, cadê a mãe Gallagher pra botar os dois de castigo sem instrumento? Por favor.
Eles vão ficar 20 anos sem gravar nada.
Robertinho do Recife contra Daniel Ezerhardt.
Eu mesmo essa porrada, né, filho da puta, nem sei quem é, mentira.
É o cara do Yahoo, mas eu não conheço a cara, não sei a estrutura dele, não sei como é que é.
Ah, mas se é do Yahoo, ele ia apanhar, mas eu ia com raiva.
É, o Daniel tá motivado.
Tipo, eu ia com sangue no olho, ele não, entendeu? Ele ia vir com um tocar em você e eu ia tocar a porrada mesmo. Ah, não, Põe na atual. Ah, você não cubra esse cara de porrada. Põe aí, Robertinho do Recife. Ah, mas eu moía na porrada. Nossa, mas cagava muito a pau.
Nossa, mas é o senhor.
Jesus, claro, cagava.
Com certeza, Daniel Bart. Bah, fácil.
Não ia sobrar nada desse velho, hein?
Puxa os cabelos.
Mas ele até dá pena, porque o que é esse cabelo, né, meu amigo? Jesus Cristo. Eu ia jantar esse louco na porrada aí mesmo.
Foda-se. O Daniel ficou bravo, meu. Calma, Daniel.
Ah, e a Rui me deixa muito nervoso, olha aí, ó. Eu já batia qualquer um aqui agora.
Daniel, temos uma boa aqui. Sem cara, não se identificou também, quem deu a sugestão. Rodolfo contra Digão. Essa é boa porque o Digão é parrudo, é o cara mais forte, com certeza. O Digão
agora tá malhado, né? Tá malhado,
Digão. Ele tá fordo, é o gordo forte.
Ele tá namorando uma gostosa lá, não sei quem é. E é personal trainer. Era personal trainer dele e botou ele em forma. Mas o Rodolfo na auge era porradeira também, né?
Mas o Rodolfo é bandido, cara. Rodolfo é ruim.
Ah, e o problema é que hoje em dia ele ia apanhar. Tá fudo, Digão.
Ah, com certeza. Não, vamos na época. Se bem que na época o Digão não era forte, né?
Não, na época o Rodolfo ganha. Hoje em dia o Digão ia comer ele na porrada.
É verdade.
E aí, o que a gente faz? Vamos na atualidade?
Acho que vamos, né? Pro desempate, acho que tem que ser hoje em dia.
Ou a gente pode deixar assim. Vai ter disputa depois? Vai ter batalha?
Não, é só... É, foda-se. Dos anos
porque 90... Porque aí a gente pode dizer assim, ó. É, nos anos 90 ganhava o Rodolfo. Hoje em dia o Digão ia meter porrada, entendeu?
Até porque o Digão tem muito mais mago hoje em dia também.
Claro, também. E tá aí, tá cheio de raiva no coração aí com esse negócio da política.
Tá mesmo.
Acho que ele tá mais preparado pra briga.
Daniel, Max Cavaleira contra Derek Green. Essa é fácil, cara. Derek ganha em qualquer fase. Ah,
é ridículo. Max Cavaleira tem menor condição de bater.
O Derek Green tem 1,96, cara. Além de estar em forma desde sempre.
É, ele não é só alto, ele é porrada mesmo, né, meu?
104 quilos e tem várias fotos dele com luva de boxe. Pô, Derek Green tem. Bah, o Max. Max Cavaleira tem 1,74, cara. São 20 centímetros a menos.
É, e nunca foi também.
E hoje gordinho. Puta. Apanha fácil, Derek, olha, não aguenta 10 minutos de porrada com o Derek.
Porra, 10 tá sendo otimista pra caralho, velho.
Eu falei 10 só pra usar o meme do Gil Brother, do Away.
Ah, bom.
Mas é
não,
menos.
Não durava 3, dois, velho.
3 minutos, é.
É um round ali, já era.
Waters contra Dave Gilmour, Danny Boy.
Ah, difícil, porque o Gilmour é magrinho também, ele sempre foi meio esquálido, né, desajeitado, assim.
Não, mas o Waters era magro e desajeitado, o Gilmour na época era normalzão.
Eu falei Gilmour, era pra ser o Waters.
Ah, bom. Eu acho que na época, tipo, em que época, né, o que eu tô falando? Mas, eles jovens, o Gilmour tem mais chance, porque o Waters, apesar de ser um pouquinho mais alto, eu acho, ele é muito desengonçado.
Ô, meu, aquele queixão dele é barbaro. Barbada de acertar, né?
Só falta um alvo pintado, né?
É, bah, aquilo ali tu não precisa nem mirar muito, velho. Aí tu pega na ponta do queixo, é nocaute na hora. Acabou pra ele.
Mas hoje em dia eu acho que o Waters ganha. O Waters é mais amargurado, tem mais ódio no sangue do que o Gilmour. É muito de boa. Cara,
isso é verdade.
O Gilmour cresceu com aquelas melodias que ele toca, cara. Aquilo tranquiliza qualquer... Ah, se bem que se ele pega a guitarra e toca um solo, ele acalma o Waters. Ele tem esse poder de encantador de ratos, tá ligado?
Vamos, não, mas eu acho que faz sentido isso aí, hein? Acho que é uma... Tipo, antigamente dava o Gilmour, hoje em dia dá o Waters.
Todo mundo do Kiss. Como assim? Que briga é essa? Todo mundo Kiss. Porrada lá, trabalhou isso. Gene Simmons, sem sombra de dúvida.
Será?
Sim, se for valendo grana, fala que tu apostou nele. E já era. Gene Simons ganha.
Mas o Paul Stone é rapidinho, né? Ele é ligeiro.
Na dancinha, né? Com a guitarra, né? Com a guitarra na correia ainda pendurada. Assim.
É. O homem é ligeiro, rapaz. Se esquivando. E essa é aquela briga do cara que mantém a distância com o braço, mas o outro fica em volta correndo rapidinho, entendeu? É difícil.
E todo de tamanco.
É.
Mas assim, vamos pensar. Tá, não vou falar todos aqui, que tem muita gente. Mas
é, exato.
Gene Simons, Paul Stanley, Ace Frehley. Ace Frehley muito drogado, ia apanhar rápido, ia estar alterado. Peter Criss,
menor chance.
Baixinho, muito franguinho. E eu acho que a briga ia ficar entre Paul Stanley e Gene. Tá, aí tem o Eric Carl, o Eric Singer, o Tommy Tyler, Bruce Cooley, que são todos
mais novos. Eu já nem lembro de como é que são todo mundo, como é que é todo mundo.
Mas eu acho que todos esses perdem pro Paul e pro Gene. E entre Paul e Gene, eu acho que o Gene é mais porrada.
Tá, então eu vou voltar no Paul só pela agilidade dele. Ele é rapidinho, acho que ele vai ficar aqui, ó. Tá ligado?
Não, vai dar. A gente tem que entrar num consenso aqui, Daniel. me convença.
Ah, não, vamos separar os votos agora. Vai ser, vai ser como é que é, decisão decidida, dividida. Tem o UFC lá. Ui. Venceu por decisão dividida nos pontos. Vamos dar então pro...
Se bem que não, Daniel. Mudei de ideia já. Tu não precisou nem me convencer. Ó. Sabe o que ia acontecer? Ó. O Gene Simmons ia apostar no Paul e ia perder de propósito. Ia sair mais milionário ainda, com certeza.
Todo mundo ia votar nele e aí o azarão ia ser um pouco, tá ligado?
Ah, e aí ele ia ganhar muita grana, ia ficar mais rico e escrever um livro.
De dinheiro.
Ia escrever um livro sobre isso. O Paul ganha. Querendo ou não, o Paul ganha.
Sendo que ele não ia contar pro Paul que ele ia fazer isso, ia ficar com toda a grana, né?
Com certeza. Daniel Ribeiro bota Keith Richards contra coronavírus.
Amigo, aí
cara,
é o seguinte,
pulmão,
não é uma...
É. Um pulmão que aguenta 60 anos de cigarro, fora as outras coisas que ele deve ter botado naquele pulmãozinho. E o pulmão dele teve a cinza do pai dele, cara. Que corona, o quê? Corona bate ali e não dá nada.
Corona olha pra ele e vira as costas e sai correndo, rapaz.
Exatamente.
Que Hilfios leva fácil isso aí.
Kátia Martins botou Dinheiro Preto contra Rogério Flauzino. Na moral.
Bah, velho. O Dinho também passou por tantas já, né?
Tu tem um argumento aí.
Bom, o cara já passou por corona, H1N1, chikungunya, dengue, sífilis. Eu não sei, o cara disse que já teve todas as doenças do mundo, caiu do palco de
costas. Aquele tombo do palco ali, soco nenhum do Rogério chega perto.
Eu acho que eu vou no Dinho só por isso.
Só ele pela é resistência. Meio... Ele é o Rock, que apanha, ganha no cansaço. O Flauzino vai cansar de bater, aí o Dinho derruba ele.
Um bom ponto de vista. Acho que o Dinho ganha por causa disso. O Flauzino parece mentalmente fora de forma.
Sempre, né? Sempre esteve. É aquele cara que não é gordo, não é gordinho, mas tu vê que se ele correr um quarteirão, ele desmaia.
É, não vai, não rola. Não aguenta, não.
Daniel Ribeiro. Steve Wonder contra Ray Charles, ambos com uma foice na mão. O Steve Wonder é mais parrudo, né?
Se tu botar uma foice na mão de cada um, o Steve Wonder acho que é maior. Se ele for maior, ele tem um braço mais comprido, ele vai alcançar antes.
É verdade, ponto, resolvido. É isso.
Mas eu só preciso tirar a dúvida se ele é maior. Ele parece maior, mas o mais alto vai levar vantagem aqui, entendeu?
Vou descobrir.
Bom, eu botei a altura de 1,84. 1,84, Steve Wonder.
Olha aí.
Achou o Ray Charles, hein? 75. Porra. Ah, ganhou. Ganhou o Steve Wonder.
Steve Wonder ganha.
Vai pelo braço comprido e a foice chega antes.
É, e o...
Mas vai ser assim, ó. Vai ser uma briga bonita.
É, e o Steve Wonder corta ele na horizontal, né? O Ray Charles vem com a foice de cima pra baixo.
Mas vai pela envergadura, fica o Steve Wonder.
Alcança. Katia Klippel, Caio Coppola versus Noel Gallagher.
O Noel Gallagher, porque o Caio Coppola ia ficar chorando na frente dele, dizendo, meu Deus, me abraça, por favor, meu ídolo. Eu fiz até uma música, fiz um clipe aqui, ó. Olha isso.
O Coppola ia falar que mais gente morre no mundo apanhando do Noel Gallagher do que de coronavírus, que de, né?
Covid, isso aí. E aí vai tomar uma sova do Noel Gallagher que não vai. Só pra ele aprender a não falar bobagem. O problema é dar naqueles dentes. O problema é dar um soco naqueles dentes do Caio Coppola, rapaz. Ia machucar toda a mão.
O Coppola é outro, que eu acho que apanha de qualquer um.
Claro que sim,
cara. É muito guri de apartamento.
Aquele legítimo criado pela avó mesmo, né? Nada contra os criados pela avó aí, viu, gente?
É, nada contra as avó. Mas é.
Até tem um. Eu não tenho mais, não, mentira. Eu não sei, tu que vai falar, segue aí, mas é apanha assim.
Não, apanha. Eu ia corroborar com o que tu disse, o fator ídolo, fã, ia influenciar, não ia conseguir bater.
É óbvio, ele ia ficar ali, tipo, ele ia dizer, vai tomar teu cu, filha da puta, dentuço, ia meter a porrada ali.
Daniel Ribeiro mandou Roberto Carlos contra Rick Allen. Que filha da puta! Rick Allen é o batera do Def Leppard, que não tem um braço, ouvintes.
Foi a melhor disputa agora, porque imagina o Roberto Carlos dando pulinho aqui, mancando, pá, pá.
Não,
e o outro só com o bracinho aqui, ó.
Mas o Roberto Carlos ganha, porque o Roberto Carlos, apesar de não ter a perna, ele tem uma perna, que não sente dor, inclusive. O Rick Allen não tem uma prótese de braço.
É, ele fica com dificuldade da defesa, é verdade. Na porrada ali vai dar o Roberto Carlos. É,
o Rick Allen tem a desvantagem que ele tem um braço a menos pra bater e pra defender, e o Roberto Carlos tem ainda a vantagem de que chute em uma perna não vai dar dano nenhum.
É, mas se tu chutar a perninha, ele cai, né?
Será?
É, claro, vai. Imagina, tirar uma, pensa numa vassoura no chão, tu dá-lhe um rapa, vai, velho.
Não, mas tem todo o peso dele apoiado na vassoura, não é?
Mas ele apoia na outra perna. Ele até canta com o microfoninho aquele lá, torto, pra apoiar na perna certa ali.
É verdade, né? Deve doer apoiar na coxa. Será que ele tem a coxa?
Uma,
né?
Eu não sei, nunca vi. Nunca ninguém viu, mas... É, mas não, o braço a menos ali é complicado. O Roberto Carlos ganha.
APU.
A não ser que ele seja muito rápido e acerta um de primeira, mas né, a mobilidade é muito baixa.
Mas isso os dois no auge, né? Porque hoje em dia o Rick Allen ganha. Dá um empurrão, derruba o Roberto Carlos.
Não. É porque é até sacanagem, porque tá veinho, né, o Roberto Carlos.
Não, hoje em dia o Rick Allen com um braço derruba o Roberto Carlos.
É, óbvio. Mas não, no auge ali o Roberto Carlos vai.
Renan Leite bota Sergey contra Steven Tyler.
Puta. Ah, meu, Steven Tyler, né, velho?
Em qualquer época.
Claro, até porque o Sergey agora não dá mesmo, né? Mas
o Sergey era um drogado que ficava lesado. Steven Tyler, por mais que tivesse drogado, acho que ele sempre foi ainda ativo. É tipo
Ozzy. Não, cara,
ele ficava drogado loucaço.
Ele é ligeirão, ele anda porrada, assim, certo? Isso aí não tem nem graça.
Arrancava a peruca do Sergey e enforcava ele com os lenços do microfone. E ainda ia falar no ouvido, agora tu vai dizer que Steven Tyler te fudeu, não só James Joplin, meu irmão. Katia Klippel, Samuel Rosa contra Paulo Miklos. Queria saber os critérios pra escolher essas pintas. Eu cara, acho que
essa briga ia ser uma merda de briga.
Eu acho que ia ser uma briga sem graça de assistir, né?
Mas
acho que
o Paulo Miklos tem mais sangue nos olhos.
Acho que sim, o Paulo Miklos é mais das ruas. Samuel Rosa é outro cara pela avó. Não tanto quanto o Flauzino. Mas é nice guy também. Paulo Miklos do Titãs é o mais ruim.
A queijo de Minas, goiabadinha.
É, eu acho que do Titãs o Paulo Miklos é o mais sangue nos olhos.
Pode ser.
Porque o resto é tudo de apartamento também.
É, tem o...
Não, Sérgio Brito é mais porradeiro também.
O carequinha, né? É verdade. O Sérgio Brito, eu acho que seria o que mais daria a porrada deles ali. Os outros são meio bunda mole, né?
Tony Belotto é o mais bunda mole. Nando Reis também.
O Branco Melo, não sei. Fica no meio
drogado
do caminho.
Drogado demais. E o Arnaldo é o esquisitinho, criado pela voz esquisitinho, sabe?
É, ele ia ficar fazendo poema e ia tomar porrada.
O Fromer perdeu pra um carro.
A briga foi injusta, coitado do Fromer.
Paulo Miklos e Sérgio Brito ia ficar. E ambos batem no Samuel Rosa.
Eu também acho. Samuel Rosa é. Não sei, acho que já. É isso aí.
Pedro diz Loro Jones contra Slash, Dani.
Quem?
O Loro Jones. É o guitarrista do Capital Inicial.
Porra.
Eu não lembro da cara dele. Deixa eu até pesquisar aqui pra ver.
Ah, ele tem cara de mal.
Tem cara de bandido. Tem cara de
malvadão.
Tem cara de bandido. Pior que caralho, eu não lembrava disso. Tem cara de ruim.
Mas não sei. O Slash... É, pois é. É que eu não sei como é que ele é, assim, em termos de... A gente sabe que o Slash era muito sequelado, né?
Era? Eu achei que ele fosse mais briguento.
Mas não, ele era sequeladão, assim, de, tipo, tá sempre drogado pra caralho, bêbado e tal. Mas ele, hoje em dia, ele tá porrada. Ele tá barrigudinho, mas tá forte.
Não, mas o Loro Jones é aquele cara que ele não tem físico pra intimidar, mas tu olha pra cara de psicopata e tu pensa, esse maluco vai me cravar uma faca na barriga.
É uma briga, eu acho uma decisão difícil isso aí, hein?
Eu acho que o Loro Jones leva, hein?
Tá, vamos dar essa pro Loro Jones,
então. Azarão, hein? Pra essa acho que ninguém esperava. É.
Mas eu acho que hoje em dia que o Slash tá malhando os braços ali, tá sem usar drogas, acho que ele dava porrada ainda. Tinha chance, mas vamos deixar o Loro Jones.
Não, pelo físico, acho que sim. Mas eu acho que o Loro Jones não ia brigar limpo, não. Eu sinto maldade naquele olhar.
Sinto maldade.
Eu vejo que coisa ruim tá ali dentro, sabe? Mileto mandou Tarja Turunen contra Emily. Puta, a Tarja 5, Emily.
Aí é, óbvio, a Tarja e a Emily tem cara de uma boazinha.
Digo mais, a Tarja bate em 90% de todos os caras que a gente falou aqui até agora.
E outra, que ela é grande, né?
Sim, por isso. A mão dela deve dar em 5 caras ao mesmo tempo, um tapa.
Ela não é grande nada, ela ia apanhar pra vocalista atual. Ela tem 1,64.
Ah, viajamos, né? É a Flor que é enorme.
Mas a Emily tem 1,61.
Caralho, estragou todo o meu argumentação. Não gosto nem
mas ia apanhar mais. Igual, que a Emily é menor que ela.
É, mas tamanho não é documento, ainda mais assim, pouquinha diferença.
Mas tu não acha que a... Não, realmente não é, mas assim, ó, eu acho que a Tarja tem mais cara de má. A Emily parece uma boazinha, sabe?
Acho que sim. Não, eu acho que a Tarja ainda ganha, mas baseado em pouca coisa, esse meu achismo.
A grandona mesmo é a Flor daquela, essa é gigante.
É, a Flor eu ia falar, Daniel, tu que é biólogo, já ouviu essa expressão, quando tu tá estudando ali veneno de cobra ou de escorpião, sempre diz, esse veneno tem a capacidade de matar 10 homens. A Tária é o tapa, né? O tapa dela tem capaz de derrubar de 5 homens. Todos os titãs ao mesmo tempo. Olha, a gente já falou sem querer, sem chegar nessa do Mileto aqui. Bom, ia ficar no Sérgio Brito e no Paulo Miklos. E eu acho que o Sérgio Brito ganha do Miklos, hein? Até as músicas mais porradas normalmente são dele.
É verdade. Foi isso uma coisa que quando falou nele, eu lembrei disso também. É. Eu vou acompanhar o relator aí, vou no Sérgio Brito.
Ambos ouvintes. Não se identificou, mas Phil Anselmo contra a boca do Phil Anselmo. A boca tá ganhando, hein? A boca já ganhou essa luta, porque olha o que tem de fã de Pantera que se desgostou do Pantera, do Phil Anselmo, por causa da boca do Phil.
Mas, meu, eu vou dizer que duas lutas anteriores ali, que a gente tava comentando, eu falei, caralho, não vai ter o Phil Anselmo, porque tem que ter. Ele é todo metido a porradão, né? É. O cara já destruiu o microfone na testa.
Dele mesmo, tá ligado?
É, então, dele mesmo. Então eu acho que o Phil Anselmo ia cobrir até a boca dele de porrada.
Pra ficar quieto, né? Arrancar os dentes pra parar de falar.
Eu acho que o Phil Anselmo, que ele já destruiu a própria testa, a boca ia ser barbada, entendeu?
Pena que ele não quis ainda, né? Aí a boca tá ganhando por W.O. Paul Stanley contra Dee Snider. Dee Snider fácil.
Ah, o Dee Snider, certo. Ah, mas certo.
O Dee Snider é aquele travesti que se não pagar ele te mata.
É R$25.
Porque normalmente a galera pensa, essa galera da farofa aí é tudo afeminado, né? Cara, mas o Dee Snider é o porradeiro louco.
Não, eu concordo. E até porque ele também é mais magrão, mas ele... E os dois são altos, né? O Paul Stanley e o Dee Snider. Os dois têm mais de 80.
O Snider tem 1,85? Eu sou mais alto que ele, eu não acredito nisso. Eu achei que ele tivesse
mais de 90 e pouco. Tu é mais animal, tu é mais alto que 99% da população, rapaz.
Não, mas eu achava que o Snider tinha quase 2 metros. Eu tô chocado, cara.
Mas 1,85 por uma pessoa normal é alto, tá ligado? É que tu é gigantinho, né?
Pô, o Paul Stanley eu nem acho alto, e ele tem 3 centímetros a menos que o Dee Snider.
Eu achei, a impressão que eu tenho do Paul Stanley é que ele era menor, cara. E o Dee Snider, eu sempre fico, tipo, tem cara de ser alto. Mas eu te juro que o Paul Stanley eu achei que fosse menor, cara.
Caralho, eu tô, olha, vivendo e aprendendo. Mas eu ainda acho que o Snider ganha mesmo. Quem tem o peito mais cabeludo?
Ah, acho que o Paul Stanley, né?
Acho que é parelho. Não tem foto
mas do Snider aqui de cabelo de peito de fora. Eu vou no o Snyder tem cara de mais...
Ih, não, o Stanley.
Aguenta uma porrada.
Snyder depiladinho ainda, vai se fuder.
Ah, é? Tem essa?
Tem, tá. Ou é que ele é loiro, né? Aí também dá pra se basear pelas fotos se tá depilado ou não.
Se é loiro mesmo,
Não, o cabelo dele é pintado com certeza, mas natural ele ainda não. Ele não é moreno que nem o Paul, tá
ligado? O cara procurar no Google, Dee Snider pelo.
Vai botar a hair, vai fazer o cabelo.
E fur, tem que botar fur. E outra que... Ah, não, é o peitinho depilado. E outra que ele tem uma cara assim de quem aguenta uma porrada mesmo. O Paul Stanley acho que não aguenta muito tempo.
É, e o Snider chamou o Manowar pra briga, né?
Olha aí.
Só não, não é o Manowar não foi.
Caralho, o Manowar não foi, é ótimo.
Essa aqui é boa. É meio genérica, mas é boa. Bruno Glazer botou hard rock setentista contra hard rock farofeiro. E aí, claro, não é gênero. A gente vai pegar o estereótipo de um com o estereótipo do outro. Eu acho que setentista ganha fácil. Primeiro porque o farofeiro normalmente era uns magricelinhos um pouco mais... menos, se bem que, né? Aí eu tô sendo preconceituoso por serem afeminados. Porque tem os caras, tipo, porradeiro, tipo... Mas era só o Motley e o Guns, né? E o
Guns, não, mas e o Guns nem é farofa. Mas isso que eu tô te falando, cara. É o que eu comentei. Comentário seria exatamente esse. O dos farofa, o Motley Crue é a única banda que mete porrada em todas.
É, os outros são todas Barbie mesmo.
É, os outros é tudo bunda mole, os caras, tá ligado? Então, os anos 70, os caras eram mais preparados, eu acho.
O Motley Crue é um ponto fora da curva, que é uma banda mais truzona. E quem falou
o Guns nem entra como farofa, entendeu? É. Então, ia ficar o Motley Crue sozinho nessa briga aí.
O Van Halen talvez ajudasse um pouco, mas também...
A Etch é o cara que lutava taekwondo lá, o vocalista.
O Lee Roth, eu lutava? Não sabia.
É, ele é lutador, ele é faixa preta de alguma coisa.
Ah, eu sabia que aquele espacato não era à toa.
Não, é. Mas é verdade, esses negócios dele é de luta, cara. Ele era lutador, não sei se era de taekwondo ou karatê, um troço assim. O cara era o bicho era brabo, velho.
Mas que se tu for ver, o hard rock setentista é quase as mesmas bandas do rock farofeiro. O Kiss é o Kiss 70 contra o Kiss 80. É o Whitesnake 70 contra 80. É o Aerosmith, tipo.
Aí, por exemplo, quem representa o farofa ali, o hard rock dos anos 70, por exemplo. Aí tem o...
O AC/DC. O AC/DC bate em todos. O AC/DC bate em todos.
É verdade. Só o caminhoneiro lá. O único que ia fazer frente ali, na real, era o pessoal do Motley Crue, o Dave Lee Roth. Inclusive, se for no Whiplash, tem uma matéria de 2012. Assista as artes marciais do cantor, Dave Lee Roth. Então, eu acho que tem essa vantagem. Tem um cara que bate pra caralho ali, que é o Dave Lee Roth, entendeu? Mas eu acho que no volume, o rock setentista dá porrada.
E se tu parar pra pensar, o hard rock farofeiro tem os porra louca e tal, mas são os guri de apartamento que usam drogas e vão pro puteiro. O hard rock setentista era gente criada, moldada pela vida. Nas ruas, pela vida. Não tinha o glamour. Ia ser o quê? Era o Kiss na fase truzona. Era o Smith na fase que tinha que sair no tapa também. Era o AC/DC. Cara, o Malcolm é o mais baixinho de todos e ele batia em qualquer um. Os irmãos Young eram muito porradeiro e brigavam mesmo.
Mas eram tudo magrinho também, né?
Sim, eles eram ruins. É aquele negócio, tu tem coisa ruim dentro de ti, não tem quem te mate, cara. O diabo do teu lado, quem vai ser contra ti?
Mas é... Não, acho que sim, eu vou ficar com o Romulo aí. Acho que os setentistas dão porrada nos caras ali.
João Gordo contra Dado Dolabella, no fim das contas, se tivesse...
Dado Dolabella dá porrada, o Gordo arregou.
Cara, tu sabe que, tu assistindo aquele vídeo, tu vê que o Gordo arregou violentamente,
arregou.
Cara.
Ele arregou aquele vídeo, ele arregou a fu.
Eu não sei, pois é, porque o Gordo cresceu no movimento punk, brigando na rua, tomando facada, mas ali, aquele vídeo, cara, tu nota que o Gordo ficou nervosaço.
E ele se cagou.
E o Gordo só vai pra cima e começa a peitar quando tem 25 pessoas segurando ele já.
E já tiraram o cara de lá, tá ligado?
É. Não, ali o gordo afinou violentamente.
Afinou. Só por aquele vídeo ali já dá o Dado Dolabella que bate em todo mundo. Não interessa o sexo, nada.
Coitado da Piovani.
Se precisar, ele bate mesmo.
Mais feminista que ele, Danilo.
É, pô, falando. E a gente sabe que isso só aconteceu porque ele comia carne, né?
Dinho Ouro Preto contra Paulo Ricardo, do Mileto. Mileto Neto mandou aqui.
Ricardo era informão, hein? Acho que o Paulo Ricardo ia dar porrada.
Era e é ainda, acho que ainda ganha. É. Ele tá mais parrudo, mas...
Putz. Ele é mais parrudo. Parrudo é a palavra.
Cara, difícil o Dinho Ouro Preto ganhar de alguém. Ele ganhou porque era o Flauzinho. É.
Eles pegaram também uma briga bem merda pro Dinho Ouro Preto, né?
Não, o Paulo Ricardo ganha fácil.
Ganha, né? Ele ia dizer pro Dinho, se pudesse escolher... Entre o bem e o mal.
Mídia física, LP e CD contra mídia digital.
Ah, mídia digital cobre-se tudo na porrada.
Que critério a gente usa? Qual dura mais? Mídia digital.
A juventude. O volume, a juventude, a quantidade.
Cara, mas poder. Assim, ó. Não, vamos ser sinceros e ver os dois lados. Não existe nenhuma vantagem da mídia física. Verdade. Não tem nenhuma, velho. A única que o pessoal diz, ai, é a nostalgia. Ah,
mas não tô nem aí.
A nostalgia de pegar o encarte. Cara, tu só tem essa nostalgia porque antes só existia isso. Mas se desde os primórdios da música tu pudesse escolher, ninguém ia pra mídia física. E aí pra usar de decoração. Mas daí não é pra ouvir música, é pra usar de decoração. Que nem eu tenho dois LP do Pink Floyd aqui.
O Romulo, inclusive, gosta de dar uma dica muito boa sempre. Quando disser assim, ai, mas olha mídia física. Aí tinha capa. Amigo, entra num site, baixa a imagem, imprime e põe na tua parede. Pronto, tá ali a imagem que tu queria. Viu? Que legal?
A galera fica nessa de ai, porque aí tu olhava o disco, o encarte. Mano, todas as informações tu acha na internet e foda-se, isso não é ouvir música. O que importa é a música, cara. E aí a mídia digital tu ouve em qualquer lugar, na hora que tu quiser, com uma qualidade melhor. Pum no cu de quem... Porque o CD é muito melhor. Entendi
mais.
Aquela merda risca, fica pipocando o LP. Mídia física tá sempre ali, ó. Lindona. Ai, não ganha MP3. É comprimido. Pô, houve um fleck e não me enche porra do saco.
E digo mais, o mídia física tu baixa a capa e põe de wallpaper. Tu vai fazer isso com uma LP? Não vai, meu amigo. Não vai. Quer? Ah, mas aí eu ponho na parede. Então imprime. Manda imprimir numa gráfica. O tamanho que tu quiser. Pega uma qualidade boa. Acabou. Tá resolvido esse problema.
O LP, entendeu? E o CD é pra bonito. Não é pra música. É decoração e pra dizer que tem. E aí eu sei que tem 1 milhão de pessoas que vai ficar chocada com isso.
Ah, vamos.
Mas eu tenho certeza que você só tão movido pela nostalgia. E não tem nada de errado nisso. Só que vamos ser sinceros, né? Mídia digital sempre.
Eu quero que quem venha me dizer que prefere mídia física compre todos os LPs que lançarem e não ouçam mais nenhuma Spotify. Tire, esqueça o Spotify. Não pode, tá? Então vocês vão ter que ouvir só CD, fita e LP. E aí a banda, quando lançar no Spotify, não vai baixar. Não vai. Tipo, vai lá na loja comprar o LP.
É, tá? Muito sem sentido.
E se não fizer isso, não vem aqui falar comigo. Porque não vale.
Eu aceito quem diz que gosta. Tudo não, bem. Eu aceito, agora, preferir é impossível, cara. É impossível.
Não, olha. É só o Nevansória mesmo.
Nem ele faz sentido. Ele fala sem pensar, sem parar pra analisar. Mas
é papo, que tá, cara.
Papo
é,
de tiozão.
É assim, ó, mas é que, eu sou tiozão. Entendeu? Claro, não conto ele. Mas, cara, eu cresci ouvindo... LP já foi muito pouco, na verdade. Eu peguei muito a época do CD. E fita, né? Principalmente fita, porque a gente fazia aquele esquema, né, de ir na loja, gravar o CD e trazer a fita pra casa. Cara, não dá, velho. Vamos ser real, entendeu? Não precisa. Saudosismo não leva ninguém a nada. Só atrasa. Quem vive de passado é buzeiro.
Daniel, Douglas Uchiyama pergunta: Johnny Walker contra Jack Daniels.
Ah, cara, é uma briga. Eu vou dizer o seguinte, ó.
Qual te derruba mais fácil?
O Jack Daniels derruba mais fácil. Mas eu vou dizer o que é a briga aqui. Eu não colocaria uma briga entre os dois, simplesmente porque um é uísque e o outro é bourbon.
São bebidas diferentes. Botou monóculo pra falar
essa. Não, porque e o Uchiyama é um que fala, que ele tá mandando isso, mas ele é um cara que adora uísque. Ele gosta mesmo, ele conhece. Então eu até estranhei ele ter posto na briga um uísque contra um bourbon, que são bebidas. E sendo que o Jack Daniels é um bom bourbon. O Johnny Walker é um uísque bacana. Mas nada além disso.
Ele foi pelas marcas famosas.
Acho só pra fazer um Jack John, né? Só pra fazer uma.
Tá, pera aí, qual que tu falou que é bacana? Bacana, mas não é tudo isso.
O Johnny Walker, né? O Johnny Walker, por exemplo, tu pega um Red... Ah, pensando em Red Label, né? Que eu quero comer. Mas tu pegar um Johnny Walker 15, 20 anos já é outra história.
Aí, eu acho que já... ouvi um papo que o Jack Daniels é um whisky bom, óbvio que é bom, mas ele é assim, povão, pra quem gosta de whisky bom. Se tu vai falar sério, ele não é.
É que assim, ó, aqui tem uma outra questão ainda, Rom. A gente tem que pensar nos mais populares, que é o Jack Daniels normal e no Johnny Walker Red, o Jack Daniels ganha. Só que o Johnny Walker tem whisky 18 anos, tem 24 anos. Um whisky 24 anos é absurdamente difícil de derrubar. E o Jack Daniels também tem outra, tem milhões de versões, cara. Eu tenho uma vez eu ganhei um carotal do Gentleman Jack, que é um whisky filtrado, não sei, lá, todo cheio de frescura, que é muito melhor que o Jack normal.
O Jack, então, gente, assim,
se for botar os dois, eu não gosto dessa briga porque um são bebidas diferentes, mas se for botar o Red, que é o mais popular, com o Jack Daniels normal, que é o que todo mundo bebe, eu botaria o Jack Daniels, entendeu? Tá, mas eu acho uma injustiça. Eu, por exemplo, preferi uma briga de Jim Beam e Jack Daniels, que são dois bourbon,
entendeu? Porque Jim Beam ninguém conhece.
E é bom, recomendo, inclusive.
Tipo, claro, conhece, é uma marca grande, mas que não é mainstream que nem essas duas.
O melhor Jim Beam que eu já... O melhor bourbon que eu já tomei era um Jim Beam Double Black, cara. Ele era uma garrafinha com rótulo preto, que é melhor que o Jack Daniels. Mas aí que daí é especial também, não. É o Jim Beam normal. Aí já é sacanagem, sacou?
Mas assim, o Jack Daniels é tipo, pros whisky, ele é uma Amstel. É uma Heineken. Não é uma artesanal, né? Pô, se tu fazer o paralelo.
É verdade.
Mas enfim. E o Passport, Daniel? Que é o que eu estou bebendo nesse momento. O sabor, aí... o verdadeiro sabor da Escócia. Saudade dessa propaganda, dava em todo vídeo do YouTube, sumiu.
Esse aí, quem apanha é tu, no caso.
Não tem como ganhar. Acabei de levar um soco.
Eu menti, no Double Black é o Johnny Walker, o Jim Beam é Jim Beam Black e alguma coisa lá, que eu não lembro exatamente qual é que é, mas enfim, não interessa.
Yuri Brawley manda Lobão versus Mano Brown. Mano Brown ganha de muita gente,
cara. Ah, é que o Mano Brown é bem mais porrada, né? Mas o Lobão era brabo quando era jovem.
Lobão era bravo, é ótimo.
Mas o Mano Brown é difícil ali, meu.
Mano Brown, só no intimidate, só no olhar no olho, tu já corre, tá ligado? Por Nike, ele pode até brigar mal. Ele tem muito clima badass, tá ligado? É foda.
Isso é uma verdade.
Eu amo os ouvintes. Lucas Abreu mandou Tony Iommi contra Lula. Tipo, caralho, ele usou o critério sem dedo.
Eu vou no o Tony Iommi porque ele só perdeu uma parte. O Lula perdeu um dedo inteiro.
Mas é a parte de uns 2-3 dedos, Tony Iommi.
É, somando talvez empate, né?
Mas aí, é melhor perder o inteiro ou perder várias partes? Eu acho várias partes atrapalha menos, fica mais distribuído. É,
apesar, né, que o Lula, quando pediu pra cortar o dedo, ele fez o dedo certo, porque ele escolheu o dedinho da mão esquerda, que ele também nos usa, né?
Pior, né? O
mindinho esquerdo, putz. Aí ele já meteu aquela aposentadoria e não trabalhou mais.
Assim, vamos ser sinceros, o minguinho a gente não usa pra nada, né?
Vai e o esquerdo ainda?
Vai fazer falta se tu for... Tá, que eu... podcast de música falando isso. Pra tocar um instrumento vai fazer falta, mas só... Porra, o mingo pra digitar.
Meu.
Puta, eu nem uso o minguinho pra digitar.
Mas isso que eu tô dizendo, se fosse o da mão direita, ainda vai lá que tu usa. Se tu é destro, né? Não sendo esquerdofóbico.
Não, mas se tu toca o instrumento, o da esquerda tu usa muito mais.
O da direita. O Lula não toca. O Lula não toca porra, ele toca terror só, entendeu?
Mas tu já viu ele com a guitarrinha do Lenny Kravitz?
Cara, eu vou te dizer que eu pensei exatamente nessa foto quando eu falei isso. Te juro que eu pensei. Aí ele ia conseguir tocar aqui com o dedinho lá, fazer a nota ali.
Mas na porrada. Mas...
É que o Wyoming
é o Lula braço, é o baixinho, né? O entroncado.
É, mas o Wyoming, o Wyoming a gente sabe que ele não é mole. Ele é um cara... É difícil.
Mas é hoje ou é antigamente? Eu acho que antigamente dava uma briga boa, hein? Uma briga bonita. Hoje é foda que os dois estão... Hoje eu acho que o Lula ganha. Velho, né? Mas o Tony Iommi também.
É verdade.
O Tony Iommi tá todo fodido. Eu acho que hoje o Lula ganha. Na época ia dar uma porradaria bonitaça, tipo a do Vince Neil com Axl Rose. Os dois são aqueles homem, sabe? Aquele homem hétero anos 70, barba mal feita, pelo no peito.
Mas tem uma... acho que o Iommi tem uma pequena vantagem ali, que é a altura, que o Lula é baixinho. O Lula tem menos de 1,70. O Iommi tem mais de 1,80.
Tem mais de 80? Eu achei que o Iommi era 70 e pouco.
Não, não. O Iommi tem mais de 1,80. E o Lula tem menos... É 1,68, eu acho. O Lula é bem baixinho. Mas ele tinha o fato entroncado, né? Que ele era entroncadinho.
1,83 o Iommi.
É, olha aí.
Mas o Iommi é mais velocidade, né?
É velocidade, mas o Lula, acho que o Lula era porradinha também. É uma briga, digamos assim, de opostos, né? É um cara alto, magro, contra o baixinho, gordinho.
Difícil essa, cara.
Por exemplo, o Iommi brigando na banda ou o Lula brigando no sindicato? Entendeu?
O Iommi a gente sabe que ganhou na banda.
Eu digo qual é a raiva, qual é o que tá mais raivoso ali.
A motivação.
Sacou? É, quem tá mais motivado. Porque o Iommi também era chato pra caralho. Mas é que eu acho que o Lula é muito assim, ó...
Mas assim...
Vou brigar. Não, mas chama alguém aqui e me ajuda.
O Lula une mais tribos que o Iommi. O Iommi não conseguiu segurar a banda com ele.
Ah, mas aí que tá.
O Lula une a esquerda, o que é uma merda, não deveria. Por isso que a gente se fudeu.
Mas
o
Lula... Mas a gente fala assim, ó, é uma briga difícil, cara, eu vou te dizer que...
Nossa, imagina, o cara fez de zoeirar só por causa dos dedos, a gente tá aqui, ó, fundindo a cabeça.
Não, mas eu tô pensando mesmo, pelo aquela história, pelo range ali, ou pela envergadura da Iommi,
entendeu? Mas eu acho, falando sério agora, eu acho que o Lula ganha pelo simples fato Brasil, meu irmão. Lula foi criado no Brasil, ditadura, sendo um cara de esquerda, sindicato, puta, cara, só por isso. A Iommi é um inglesinho, que sofreu o quê? Ai, sou triste por minha cidade destruída pela guerra. Mal viu a guerra. Mal viu a guerra. Era criança na época da guerra. O Lula ganha, cara. O Lula deve ter tomado tapa na cara de brigadiano, que não foi pouco. Eu vou de Lula. Lula ganha na época e agora.
Eu nem sei como é que tá o Iommi agora, pra te falar a verdade.
Então, um senhorzinho magricelinho, sofrido do câncer.
Tá, não. Mas o Lula também teve câncer. No câncer, eles estão empatando.
É que assim, olhando pra cara deles, eu acho o Lula mais saudável.
Hoje em dia, eu botava o Iommi. Eu acho que eu dava o Iommi. Posso até concordar que o Lula ganhava na época ali, mas eu acho que o Iommi tá mais... É que depende. É, não sei, cara. Tá, vai o Lula. Vai o Lula.
E na cachaça?
Eu não sei. Eu achei uma briga difícil.
E na cachaça?
Ah, o Lula ganha, né, meu amigo? Até porque na Inglaterra não tem cachaça.
Samba, caipirinha.
E eu não sei o quanto bebe o Iommi, eu não tenho essa informação. Eu não sei se ele, eu acho que ele é meio... Tu não tem a impressão dele ser meio certinho, assim?
Eu acho que do Saba, com certeza ele era. É que o Saba era, a droga deles era cocaína, né?
Já menos o do Ozzy, que usou todas, né?
É, mas o Ozzy, na época do Saba, era cocaína também. Ele foi pras outras depois, no cara solo. E a principal droga do Ozzy não é nem... É remédio, tá ligado? É Valium.
Ah, daí fudeu.
É, não é nem o Ozzy mongol por causa de remédio na cabeça. Enfim, vamos pra última. Vou ver aqui, eu não li todas, vamos ver o que vem. Próximo que eu achar legal, vai. Bota aí com versus Beatles, tipo, caralho, qual é o critério que esse pessoal tá usando? Tipo, muito.
Qual é a O agora?
Bota aí com contra Beatles. Não, só li uma, não precisamos ir nessa.
Mas, tipo... não tem nem como, gente.
Né? Qualquer um do maluco. Pode ser o Mick Mars.
Não sobra um dos Beatles, rapaz.
Mick Mars que morreu nos anos 90 e tá lá no palco até hoje. Um guitarrista muito louco, tá ligado?
Aquela história, o John Lennon até dava um trabalhinho, mas ia tomar porrada igual, ia sobrar um ali.
Janis Joplin contra Sergei.
A Janis Joplin batia em muita gente desse pessoal, hein?
É, a Janis Joplin era aquelas minas que se tu olhasse torto, eu te dava na cara. Ela porradeira. Yep. Só que dá pra dizer que o Sergei ganhou, né? Não só foi mais longe quanto a versão da história dele, foi a que ficou. Se bem que a Janis Joplin já tá cagando pra um brasileirinho contando uma
mentira, né? Ela não tá nem aí pra esse cara.
Mas assim, na porrada franca, a Janis Joplin leva. Facílimo.
Claro, óbvio.
Fred Mercury real contra o Fred Mercury do filme. Como é que é o nome do ator?
Rami Malek.
Rami Malek. O real, com certeza.
O Fred Mercury real, óbvio.
Fred Mercury do filme é uma versão Nutella dele real.
É verdade. Fred Mercury real metia porrada mesmo, sem dúvida.
Aliás, fiquei triste que não botaram mais Fred Mercury em mais batalhas. O Fred Mercury é um cara que acho que era... Não lembro de histórias dele brigando, mas assim, só pela aparência e pela personalidade, eu acho que ele era porradeiro pra caralho.
Ele era magrinho, esquelético, mas acho que ele era furioso, era nervoso.
Ele tinha o físico de boxeador peso-pena.
É, peso mosca, sei lá, qual é o mais leve disso.
Não, e personalidade forte, né, cara? Do Queen ele bate em todos, fácil.
Não, mas também, cara, ali também não é muito difícil, né?
É verdade.
Ó, o peso mosca ligeira é menos de 49 quilos. É o,
caramba, é criança brigando.
É o mais leve. É o mosca ligeiro, o mosca e o galo. É legal que a terceira categoria é pra gente com menos de 56 quilos. Caramba. Essa é a terceira categoria. Puta que pariu. Ah, não, é feminino isso. Ah, não, tá, agora faz sentido. É, não, mas o homem também é. Mas não é a mesma coisa. É 49 quilos, 52, 56, 60, 64. Caralho, eu ia lutar no peso pesado, rapaz.
Daniel, vamos pra última, pra fechar. Jéssica Capellini mandou e ela especificou a época. Sebastian Bach contra Axl Rose no início dos anos 90.
Amigo, o Axl cobre o Sebastian de porrada em qualquer época da vida dele.
Pior é que até hoje, né?
Claro.
Porque o Sebastian ganha na altura. Que altura tem o Sebastian? Quase
1,90. Ele é 1,90. Né? Não, tem mais de 90. Ele é alto pra caralho.
1,90, certinho, olha aí.
É, né? Verdade.
E o Axl tem 1,75. Mas o Axl, cara, o Sebastian era mangolão. Não podia nem com ele
foi direito. O Sebastian era de... Até se metia em briga. Mas, cara, ele é muito magrelo, velho.
Ali Daniel, não ia ter condições. Sebastian não se metia em briga. Sebastian dava um soco e saia correndo.
É.
Não era briga. O Axl, sim. O Axl era porradeiro de sair... O Axl... começava a briga e saía machucado. Coisa que não, quem dá um soco e sai correndo não sai, não se machuca.
E até porque o Sebastian nem ia querer brigar com o Axl. Ele dizia, cara, não me bate, eu sou teu amigo.
É fãzão, né?
É, fãzão.
Me bate. Se eu deixar tu me bater, eu posso andar contigo.
Posso andar contigo, é muito bom.
Vamos pros e-mails. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site, mande e-mail direto pra crazymetalmind@crazymetalmind.com, mande direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, eu tô bem louco. Clique no contato do menu lá no site que manda direto, ou não. Siga-nos no Instagram e no Twitter, @crazymetalmind, @izerhard, @romulo. Vamos pro primeiro e-mail da semana, Danny Boy.
O Elas Matheus mandou aqui o podcast 465.
465.
Olá, pessoal do CMM, como vocês estão?
Tudo ótimo.
Como é o meu segundo e-mail.
Segundo.
Acho melhor me identificar melhor. Tenho 18 anos.
18.
Estou de Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Conheci o podcast no começo de 2020. Primeiramente, preciso confessar que foi muito engraçado ver Daniel Izenhar puto por minhas afirmações sobre Soundgarden no último podcast. Eu não fiquei puto, cara.
Difícil ver a gente puto.
Acho que o grupo de fedido dentro de mim falou mais alto. Obrigado, Romulo, por me esclarecer sobre a ideia do Dark Side of the Moon. Finalmente eu entendi, eu acho. Enfim, de assunto sobre o podcast do Emerson Splummer. É uma das bandas de rock progressivo que está na minha lista e que ainda preciso ouvir sua discografia, sendo que já ouviu algumas músicas da mesma. É uma banda incrível como as dos outros gêneros. Outras do gênero. King Crimson, Yes e Jethro Tull. Viu que morreu o ex-guitarrista do UFO ali, mano?
Eu vi, que triste, né? Jethro Tull não acho tão prog assim.
É,
não,
mas tem, cara.
Tem
bastante. Mas eu acho que ele tá descolado dessa galera aí.
Então tá com os dois pés no prog que nem esses outros.
Enfim, espero voltar a escrever mais e-mails. Obrigado pelo ótimo conteúdo que sempre me diverte. Informa sobre minhas bandas favoritas. Tudo de bom pra vocês e vamos de próxima aí, ó.
Próximo e-mail, Claudio Alves, assunto 100%.
100%.
Escrevo mais uma vez somente para registrar que aproximadamente um ano eu consegui
tava dando um gole aqui.
Eu consegui escutar todos os episódios do podcast. Com essa experiência, eu descobri muita banda boa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha dado oportunidade, ou que conhecia a música, mas não a banda. Como, por exemplo, Blue Oyster Cult. Que alegria. Teorias que nem imaginava. O cartão fidelidade do Trujillo continua sendo imbatível. E dei muita risada, principalmente quando o assunto não é do agrado dos podcasters, principalmente o Daniel. Vem coisa boa pela frente, então. Parabéns pelos 9 anos e que venha muito mais, que é sucesso.
Sucesso.
9. Vida longa, o Crazy Metal Mind. Tchau.
Desculpa aí, gente. E o próximo aqui, quem manda é eu, voltei, hein? Victor. RS. RS é risada, tá? O Victor é o filho do Daniel Ribeiro, diz ele que, ó. Victor, 13 anos, de uma cidade qualquer do Ceará. Uma cidade qualquer. Não existe cidade qualquer. Fala, galera do CMM, nunca imaginei que iam descobrir meu pai, kkk. Além disso, mandem ele pagar a minha pensão, kkk. Sinceramente, nesses meus 13 anos de vida, o que é pouco comparado aos idosos do CMM, nunca tive realização tão grande quanto ver Rômulo Metal completamente bêbado. Eu gostei da risada dele.
Caralho, eu fui o ponto alto da vida de 13 anos do garoto, cacete.
Foi simplesmente genial. E espero que se repita mais vezes.
Hoje tem live, mas espero não ficar naquele nível, cacete.
Ah, não. Naquele eu gostei que tu não ficasse, porque a gente não, eu não consegui nem falar contigo no final.
Bah, me abandonou. Porra, foi foda. Eu fiquei 2 dias de ressaca, nunca tinha acontecido
não,
isso.
Não deixei de notar vocês falando que eu me perdi cedo, kkk. Mas acho que é o contrário. Vocês me dão justamente o exemplo do que eu não devo fazer. O e-mail hoje foi mais curto, como prometi. Vou tentar manter a regularidade dos mesmos abraços. É isso aí, cara. A gente quer ser isso mesmo. A nossa ideia é mostrar como vocês não devem fazer.
Próximo e-mail de Huascar, ou Huascar, Romão. Não sei, não conheço esse nome.
Caralho, que doido isso, é Huascar.
Wasca. Crazy Metal Life. Olá, meus queridos amigos, desde que é um podcast totalmente excelente. Tudo bem? Tudo ótimo. Moro em Portugal e desde já agradeço...
Terceiro português, cara.
Não, acho que ele não é português. Acho que ele é brasileiro. Pela escrita dele, me parece ser brasileiro.
Mas vamos combinar que o Oscar Romão é muito nome de português, né?
Não sei se é nome de português, mas é um nome bem exótico pra brasileiro, pelo menos. Moro em Portugal e desde já agradeço a companhia de vocês nas minhas solitárias madrugadas de trabalho em hotel daqui. Muitas risadas altas, ainda bem que estava só, da forma criativa.
Estava só.
Denuncia. Da forma criativa, espontânea, informativa e irreverente que o CMM trata daquilo que mais amamos, música. Aprendo com vocês todos os dias e bandas que eu conheci apenas superficialmente ou então nem conhecia, passei a ser fã. Exemplo, Rômulo Engenheiros, Raul, Daniel Guns, The Doors, Marcel Pink Floyd, cara. Queen, Bola Queen, Ramones, Bandeira, Rock Nacional, Ribeiro, Beatles. Ele falou Rock Nacional, né?
É, Nacional, então ele lembra
disso. Armageddon, Angra, dentre tantas outras. Patrícia e Chagas, não fiquem tristes, porque Pearl Jam e Los Hermanos são minhas bandas preferidas, inclusive vou me tornar padrinho de cara os álbuns Ventura do Los Hermanos e Binaural do Pearl Jam, que curto muito. Continue a fazer esse que é o melhor podcast de música da Via Láctea. Grande abraço e mais uma vez, obrigado por existirem. Fui!
Aliás, Romulo, eu estou com saudades dos nossos ouvintes de Portugal.
Eu também, né? A Kátia e o Nuno, os dois sumiram.
Será que eles nos ouvem ainda?
O Nuno acho que sim, que no Facebook volta e meia ele comenta nos podcasts, mas a Kátia desapareceu. Eu sei que ela teve filho recentemente.
Já põe ele pra ouvir, Kátia, se tu estiver nos ouvindo, né? Wesley, eu tô ficando um pouco... Eu tô pegando um pouco de nojinho do Wesley. Vamos ler aqui.
Eu nem li esse e-mail ainda.
Eu até vou ler, dizer Wesley Matthias. Assim, nesse nível. Skid Row, eu veste o fã do ELP. Fala, galera, mais enclausurado da Podosfera BR. Tudo certo com vocês?
Tudo ótimo.
Sucesso. Hoje serei breve. Um Skid Row, Slave to the Grind, não me apeteceu. Aí já odiei ele. Apesar de não ser tão fã da farofa, acho que o primeiro álbum homônimo é melhor do que esse. Assim como Subhuman Race, que vem com um amadurecimento do Slave to the Grind. Isso eu acho muito louco, na real. O álbum é bom, mas não consegui favoritar nenhuma. Cara, como é que o cara não consegue favoritar nenhuma canção?
Quem não favorita o Wasted Time não tem coração.
Ah, e nada é que não, meu amigo. Diferente dos outros dois álbuns que tenho algumas selecionadas pra tocar no meu aleatório. O LP, não conheço nada de Emerson, Lake & Palmer. Essa é daquelas bandas que tá muito tempo na minha lista e certamente irei agradecer a vocês por darem o empurrão necessário pra escutá-lo logo. Detalhe que eu sempre imaginei o Elvis participando de um cast do CMM pra falar dessa bendita banda, porque lá no Podcastinadores, ele é muito sagaz em conseguir falar sobre a banda em EP de filme do Shazam, por exemplo.
Ele
curioso que quando eu vi que ele participaria desse episódio, já imaginei que teríamos mais de 2 horas de episódio. Acertei. No mais, sem mais, até mais e tchau!
Muito obrigado, queridos ouvintes. Tivemos poucos e-mails essa semana. Até a semana que vem, outro podcast sensacional. E tchau!
Eu vou abrindo a live lá, hein?
Então vamos nessa.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.